Lucas, capítulo 1, versículo 5. Nos dias de Herodes, rei da Judéia, houve um sacerdote chamado Zacarias, do trono de Abias. Sua mulher era das filhas de Arão e se chamava Isabel. Ambos eram justos diante de Deus, vivendo irrepreensivelmente em todos os preceitos e mandamentos do Senhor. E não tinham filhos, porque Isabel era estéril, sendo eles avançados em dias. Ora, aconteceu que, exercendo ele diante de Deus o sacerdócio na ordem do seu turno, coube-lhe por sorte, segundo o costume sacerdotal, entrar no santuário do Senhor para queimar o incenso. E durante esse tempo, toda a multidão do povo permanecia da parte de fora orando. E eis que lhe apareceu um anjo do Senhor, em pé, à direita do altar do incenso. Vendo-o, Zacarias turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida. E Isabel, a tua mulher, te dará à luz um filho, a quem chamarás o nome de João. Em ti haverá prazer e alegria, e muitos se regozijarão com o seu nascimento, pois ele será grande diante do Senhor. Não beberá vinho, nem bebida forte, e será cheio do Espírito Santo, já do ventre materno. E converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, seu Deus. E irá diante do Senhor no Espírito e poder de Elias, para converter o coração dos pais aos filhos, converter os desobedientes à prudência dos justos e habilitar para o Senhor um povo preparado. Então perguntou Zacarias ao anjo: Como saberei isto? Pois eu sou velho e minha mulher avançada em dias. Respondeu-lhe o anjo: Eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te essas boas novas. Todavia, ficarás mudo e não poderás falar até o dia em que estas coisas venham a realizar-se, porquanto não acreditaste nas minhas palavras, as quais a seu tempo se cumprirão. O povo estava esperando a Zacarias e admirava-se de tanto que demorasse no santuário. Mas saindo ele, não lhes podia falar. Então entenderam que tivera uma visão no santuário. E expressava-se por acenos e permanecia mudo. Sucedeu que, terminados os dias de seu ministério, voltou para casa. Versículo 67, ainda do capítulo 1. Zacarias, seu pai, cheio do Espírito Santo, profetizou, dizendo: Bendito seja o Senhor, Deus de Israel, porque visitou e redimiu seu povo, e nos suscitou plena e poderosa salvação na casa de Davi, seu servo, como prometera desde a antiguidade por boca dos seus santos profetas, para nos libertar dos nossos inimigos e das mãos de todos os que nos odeiam, para usar de misericórdia com os nossos pais e lembrar-se da sua santa aliança e do juramento que fez a Abraão, o nosso pai, de conceder-nos que, livres das mãos dos inimigos, o adorássemos sem temor, em santidade e justiça perante ele, todos os nossos dias. Teu menino será chamado profeta do Altíssimo, porque precederás o Senhor e preparando-lhes os caminhos para dar ao seu povo conhecimento da salvação no redimi-lo dos seus pecados, graças à entranhável misericórdia de nosso Deus, pela qual nos visitará o sol nascente das alturas, para iluminar os que jazem nas trevas e na sombra da morte, e dirigir os nossos pés pelo caminho da paz. O menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos, até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Senhor Deus, nós te agradecemos pela tua palavra, nós somos gratos, Senhor, por aquilo que o Senhor nos permite ter nas nossas mãos, Deus, a sua palavra da verdade. Obrigado, Senhor, por essa palavra que transforma o nosso coração, que muda a nossa mente, Deus. Que nessa manhã, Pai, o Senhor nos ajude a meditar nela e que ela venha nos incomodar, Deus, e que não possamos estar contentes com o jeito que temos levado as nossas vidas, mas que a gente possa pegar o exemplo deste homem, Pai, que se desprendeu de tudo, de todas as estações, de todos os seus planos, de tudo aquilo que, humanamente falando, estava preparado para ele. Mas ele prefere viver uma vida que agrada ao Senhor e que impacta gerações, nações, e que essa verdade, Deus, seja uma verdade também vivida por mim e por todos os meus irmãos, Pai, aqui presentes nessa manhã. E é no nome santo de Jesus, Senhor, que nós oramos. Amém. Hoje eu queria meditar com vocês na vida de um homem que, para muitos, quando olhamos, é um homem irrelevante. Mas há um tempo o Senhor tem falado muito no meu coração sobre a vida de um homem chamado João. E vai aparecer na tela para vocês o tema da nossa mensagem de hoje, que é um homem cujo nome era João. A vida e o exemplo de João Batista. E como eu falei, Deus tem me falado bastante ao coração quando eu olho para a vida de João Batista. E para muitos, como eu falei, um homem que talvez seja irrelevante. A gente conhece João como um homem que usava roupas estranhas, que tinha uma alimentação esquisita. Mas quando a gente olha na profundidade da vida de João Batista, ele era muito diferente do que a gente costuma ver. Tanto na palavra de Deus, tanto na Bíblia, como também nos dias atuais. E eu tenho certeza que o Senhor, ele tem nos chamado a viver uma vida que agrade a Ele. E essa vida que vai agradar a Ele, com certeza, o grande exemplo que eu e você podemos pegar é o exemplo de João Batista. E eu li esse capítulo com vocês, alguns versículos, né, do capítulo 1 de Lucas, onde mostra o nascimento de João Batista. O nascimento de forma milagrosa. Porque Isabel, uma mulher já de idade, estéril, o seu marido Zacarias também já de idade, e ainda assim, em meio a esse cenário triste, em meio a esse cenário totalmente contra as realidades humanas, a gente vê que o Senhor faz um milagre, trazendo ao mundo um homem, um menino ainda, como nós vemos no capítulo 1, versículo 80, que diz: o menino crescia e se fortalecia em espírito, e viveu nos desertos até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Eu queria ler com vocês um outro trecho de João capítulo 1, esse vai aparecer aí na tela para vocês. João capítulo 1, versículos de 1 a 8. De 1 a 8 não, desculpa. Versículos de 1 a 18, que diz assim: no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha para que testificasse a respeito da luz, a fim de todos virem a crer por intermédio dele. Ele não era a luz, mas veio para que testificasse da luz, a saber, a verdadeira luz que, vindo ao mundo, ilumina todo homem. O Verbo estava no mundo. O mundo foi feito por intermédio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne, e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse: o que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Porque todos nós, recebido da sua plenitude a graça sobre graça, porque a lei foi dada por intermédio de Moisés, e a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito, que está no meio do Pai, é quem o revelou. Então, aqui, nesse capítulo de João, João, o apóstolo, fala de um outro João, que é o João Batista. E, normalmente, a gente costuma achar, né, eu, pelo menos, costumava achar, quando comecei a ter contato com a Bíblia, que Batista era o sobrenome de João, né, João Batista. Né, a gente até conhecia outras, a gente conhece outras pessoas que têm esse sobrenome Batista. Mas, na verdade, ele era conhecido como João Batista porque ele batizava. O seu nome diz isso, né? Yohanan, né? O imersor, né? Ele é o João. E o significado do seu nome é: o Senhor é gracioso. O Senhor é gracioso. E esse João, ao qual nós vamos falar hoje, esse é um João que deixa de viver aquilo que ele poderia ter vivido. Porque, como nós lemos em Lucas capítulo 1, João, ele era filho de Zacarias. Zacarias era o quê? Sacerdote do Senhor. E, naturalmente, por ser um filho de um sacerdote, o que ele deveria ser? Só que João, ele vai contra aquilo que naturalmente deveria ser o seu conhecimento diante das pessoas. Um filho de um sacerdote, ou possivelmente um novo sacerdote, que estaria trabalhando no templo. E João, então, ele se isola de toda a população. Ele se isola da humanidade e ele vai para um lugar que ninguém aqui quer. Que é o quê? O deserto. Ele vai para o deserto. João vai para o deserto. E eu queria começar esse momento com três perguntas para nós. Vai aparecer para vocês, que diz: como nós temos gastado nossas vidas? Como nós temos usado as nossas vidas diariamente? Como que você tem vivido aquilo que o Senhor te chamou para viver, como um filho de Deus, como alguém que foi resgatado por Cristo Jesus? Vale a pena gastar as nossas vidas por Jesus? Vale a pena eu acordar todos os dias de manhã, às 4, 5 horas da manhã, seja lá a hora que você acorda, e você falar: hoje eu vou viver para Jesus. Eu quero viver para Jesus. Eu quero ser alguém que vou levar o amor de Jesus para alguém. Vale a pena eu fazer isso? Vale a pena nós fazermos isso todos os dias? O deserto é mesmo um lugar de prova? O deserto é um lugar de prova? Normalmente a gente costuma, né, conhecer o deserto como um lugar difícil, um lugar onde a gente vai sofrer. E até tem a música, né, bem famosa lá do irmão Lázaro, né, que ele canta, né, passando pela prova, dando glória a Deus lá no deserto e tal. A gente tem muita coisa com relação ao deserto. Mas hoje nós vamos ver que o deserto, ele é um lugar onde ele pode ser um lugar maravilhoso. E a gente vai ver isso porque João Batista, ele percebeu isso na vida dele. E ali no deserto, ele teve o seu relacionamento com Deus. Ele foi crescendo no Espírito. Ele foi se fortalecendo. Ele foi se preparando para que futuramente ele pudesse ser aquele que prepararia o caminho do Senhor. aquele que prepararia o caminho daquele que viria e que traria, ali a redenção ao povo de Israel. E hoje nós veremos várias características de João Batista. A gente vai ver várias áreas em que João ele deixa de usufruir daquilo que ele naturalmente poderia para poder crescer, para poder amadurecer, para poder ter um relacionamento profundo e íntimo com o Senhor Deus. Em primeiro lugar, João, ele teve o privilégio de ser anunciado por um anjo chamado Gabriel. Lucas capítulo 1, versículos de 11 a 13 diz: eis que lhe apareceu um anjo do Senhor em pé, à direita do altar do incenso. Vendo Zacarias, turbou-se e apoderou-se dele o temor. Disse-lhe, porém, o anjo: Zacarias, não temas, porque a tua oração foi ouvida, e Isabel, tua mulher, te dará à luz um filho, a quem darás o nome de João. E Gabriel, então, ele foi enviado dos céus para falar a Zacarias. E aí, em Lucas capítulo 1, versículo 19, diz: respondeu-lhe o anjo, eu sou Gabriel, que assisto diante de Deus, e fui enviado para falar-te e trazer-te estas boas novas. E aqui é uma coisa muito interessante para nós, porque só há quatro aparições do anjo Gabriel em toda a Bíblia. Ele só aparece quatro vezes. Então ele aparece duas vezes no livro de Daniel, e aparece mais duas vezes no Novo Testamento. Ele aparece para Zacarias e aparece para Maria. Então Gabriel, ele descreve a si mesmo como o anjo que ele é o quê? Que ele assiste diante de Deus. Ou seja, ele é aquele anjo que está diante do Senhor. Ele tem um relacionamento com Deus próximo. Ele está de frente com Deus. E aí Gabriel, ele só previu dois nascimentos na história. Primeiro, de Jesus, nosso Salvador e Redentor, e de João, o Batista. E aqui então, nós vemos já algumas questões sobre a vida de João. E a gente pode colocar, né, em perspectiva que Gabriel ele previu tanto o nascimento do Deus encarnado, Jesus Cristo, como de um homem comum, que é João, João Batista. E eles vão ter muitas coisas em comum, tanto João como Jesus. Porque eles tinham ali, eles eram parentes, eles tinham um parentesco, né? Provavelmente ali eram primos. Eles nasceram quase que na mesma época. João nasce 6 meses antes, provavelmente, Jesus Cristo depois. É por isso, inclusive, que no mês de junho os católicos comemoram, né, o São João, que não é o João o apóstolo, mas é o João Batista. E depois de 6 meses, quem que nasce lá em dezembro? Jesus. Então, João, ele é este homem que nasce antes de Jesus. E é engraçado, interessante, que no capítulo 1 de João, que a gente leu, ele fala que aquele que vem antes de mim, aquele que já existiu muito antes de mim, João diz, eu vou preparar o caminho para ele, para esse que está vindo. E João Batista, ele é o primeiro mensageiro do Novo Testamento. Quando a gente vai para Malaquias, a gente encerra ali o último livro, né, do Antigo Testamento, a gente tem um período chamado período do silêncio, ou intertestamentário, ou qualquer outro nome que você já conheça. E dali parece, pelo menos na Bíblia, que há um silêncio. Deus não está falando mais com um homem específico e levando uma palavra a uma nação, ou a um povo, ou a um homem em específico. Mas tem um silêncio ali. Só que aí, quando a gente chega em João, ou em Lucas, Lucas ele mostra a vida de João Batista desde quando ele era bebezinho, né, quando ele foi anunciado ali para Zacarias, até que ele vai crescendo. E João já traz ele grande, um homem adulto, formado. E aí então, no Novo Testamento a gente vê João Batista aparecendo. E Marcos capítulo 1, versículos de 1 a 4 diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus, conforme está escrito na profecia de Isaías. Eis aí envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. apareceu João Batista no deserto, pregando o batismo de arrependimento para a remissão de pecados. Então a pregação do Evangelho no Novo Testamento, ela não começou lá em Atos, com a igreja. Mas ela começou em João. João começou a pregar o Evangelho. Então Marcos, ele descreveu a mensagem de João como o princípio do Evangelho de Deus. Então João, ele já vem pregando o Evangelho. E quando a gente... Qual que era a mensagem de João? Qual que era a mensagem simples de João? Ele tinha uma mensagem. Qual que era? Arrependei-vos e crede no Evangelho. Essa era a mensagem de João. E quando a gente chega em Atos capítulo 2, que Pedro faz aquela pregação, que ele vai lá de Abraão até Jesus Cristo, e aí as pessoas ouvem aquela pregação e eles falam, e agora, o que nós vamos fazer diante de tudo isso? O que a gente precisa fazer, Pedro? E Pedro diz o que para eles? Arrependei-vos. Arrependei-vos. Essa é a mensagem do Evangelho. Um Evangelho que começou em João Batista e depois se estendeu com o ministério dos apóstolos, tanto Pedro, como João, como Tiago, Paulo depois. Então esse João Batista, ele foi o primeiro mensageiro de Deus. E ele foi o mensageiro enviado por quem? Pelos homens? Pelo pai dele, que era sacerdote? Vai, João, vai pregar a mensagem. Não, um homem enviado por Deus. É o que está lá em João capítulo 1, que nós acabamos de ler. João capítulo 1, versículo 6. João, ele foi enviado por Deus, que diz, houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Esse era o João. E João era uma pessoa bizarra, como nós costumamos ouvir por aí, como nós costumamos conhecer. Para você que já viu algum filme ou alguma série, por exemplo, a série do The Chosen, lá que João Batista aparece, um cara meio maluco, né? Um barbão, com as roupas meio esquisitas. A gente costuma aprender sobre isso de João. E de fato, a Bíblia nos mostra que João, ele andava com roupas de pele de cordeiro, comendo gafanhoto, mel silvestre. Ele era totalmente diferente do que a gente costuma ver hoje. Se aparecesse um homem aqui hoje, comendo gafanhoto, com um potão de gafanhoto, com mel aqui, com uma roupa esquisita, a gente ia olhar para ele, quem que é esse cara aí, né? Meio esquisito, né? Só que João, ele não era uma pessoa bizarra. Ele era um homem que viveu uma vida focada e intencional no seu propósito. Ele sabia qual era o seu objetivo de vida. Ele não estava perdido em um personagem. Ele não estava ali, vou aqui colocar uma roupa esquisita, comer coisa esquisita, que eu quero aparecer. Eu quero que as pessoas me vejam. Não. João, ele escolhe ter um estilo de vida diferente do que normalmente se via naquela época. E ele fala, eu vou para o deserto, eu vou ficar lá. Eu não sou digno de comer bem, de me vestir bem, enquanto o noivo ainda não estiver presente aqui comigo. E aí então ele está lá no deserto, ele está se preparando, ele está se enchendo do Espírito. A gente vai ver daqui a pouco, ele está lendo Isaías 40, que a gente viu hoje na EBD. E está lendo, voz do que clama no deserto, preparai o caminho, endireitai. E ele vai lendo aquilo, e aquilo vai entrando no coração de João, porque ele sabe quem que é a voz que clama no deserto. E ele vai se preparando e se fortalecendo, e ele vai se enchendo do Espírito cada vez mais, porque a palavra de Deus diz que João Batista, ele era cheio do Espírito Santo desde quando? Desde o ventre da mãe dele ele já era cheio do Espírito. E é esse homem que eu e você precisamos olhar hoje, o exemplo, e falar, esse João Batista é diferente. Eu preciso olhar para a vida desse homem e pegar exemplos práticos para a minha vida cristã. Eu preciso me preparar para isso. E João, ele teve uma vida no deserto, e a gente viu isso, Lucas capítulo 1, versículo 80, o menino crescia. Ou seja, se ele crescia, ele foi para lá desde quando? E a gente não vai saber aqui. Como é que ele foi para lá desde criança? Por que que ele ficou lá? O pai foi junto, a mãe foi junto? A gente não sabe. A gente não tem essas informações na Bíblia. Há muitas suposições de grupos que moravam no deserto, lá os essênios, e que provavelmente João Batista esteve vivendo com eles, mas a gente não tem certeza. Mas a certeza que nós temos é que ele crescia e se fortalecia no Espírito. E viveu nos desertos até que dia? Até o dia em que havia de manifestar-se a Israel. Quando que João Batista iria se manifestar a Israel? Pregando o Evangelho. Quando ele aparece. A gente vê um homem na Bíblia, lá no João, em Mateus também, em Marcos e Lucas, todo mundo fala de João Batista, todos os evangelhos falam de João Batista. E ele está lá pregando o Evangelho. Arrependei-vos, arrependei-vos. Crede no Evangelho e batiza um. Arrependei-vos. Crede no Evangelho e batiza. E aí João aparece e o pessoal começa a ficar meio estranho, né? E a gente viu aqui na EBD hoje de manhã, lá em Jeremias, que Jeremias ele andou por todos os lados, né? Abalou tudo ali. Poder político, poder religioso, todas as áreas. E aí chega João Batista e ele faz a mesma coisa. O poder político, quando vê João Batista pregando o evangelho ali, ele vai até Herodes e fala, você está pecando. Você está casando com a mulher do teu irmão. E ele abala o poder religioso porque ele chega batizando pessoas, pregando arrependimento. E os judeus, os fariseus, eles olham, o que é isso aí? Arrependei-vos e batiza a pessoa e elas são purificadas, são salvas. Que coisa estranha é essa? A gente precisa ir no templo, levar um animal, matar o animal, fazer o sacrifício, queimar. O sacerdote que faz isso. E aí chega este homem com roupa estranha, com essa mensagem esquisita, falando que a pessoa precisa se arrepender e ser batizada. É loucura para algumas pessoas. Mas João, ele sabia da sua missão. E ele escolheu o deserto. O deserto que João escolheu não é o deserto que normalmente nós temos na nossa mente. O deserto de João foi um lugar de comunhão. Foi um lugar de preparação. Sabe quando a gente vê um atleta se preparando para uma Olimpíada? Ele fica praticamente 4 anos ali se preparando para a Olimpíada. Para chegar ali, dependendo do esporte, vamos pensar no atletismo, por exemplo. O cara se prepara 4 anos para correr 9 segundos. Com João foi mais ou menos assim. Ele se preparou. 1 ano. 2 anos. 3 anos. 4 anos, 5 anos, 30, para que seu ministério durasse de 6 a 18 meses. E depois disso, ele tem a sua cabeça cortada, porque ele pregava o evangelho, e porque ele atacou ali de forma bíblica, né? E talvez polêmica, Herodes. Então João, ele escolhe para o deserto. E ali, como eu falei, ele vai ruminando a palavra de Deus. Ele vai tendo esse contato com a palavra de Deus. E aí chega um momento que ele está lá lendo Isaías 40, lendo Isaías 40. E de repente Deus fala, João, pai, chegou a hora. É o seu momento, não de você crescer. Mas é o momento que você vai agora iniciar o seu ministério. E você vai preparar o caminho do meu filho. Então vai, João, eu te envio. Prepare o caminho. Endireitai as veredas. E se você quiser entender o convite ao deserto, nós precisamos entender o homem a quem Jesus considerava o maior de todos. E se eu perguntasse para você hoje aqui nessa manhã, antes da gente falar nada, quem que é o homem que você olha na Bíblia assim que é o maior de todos? Você ia falar um monte. Moisés, Davi, José, Abraão, Paulo, Pedro. Duvido que alguém aqui ia falar João Batista. E aí, lá em Mateus capítulo 11, versículo 10, está escrito assim, ó. Este é quem, é de quem está escrito. Eis aí, envio diante da tua face o meu mensageiro, o qual preparará o teu caminho diante de ti. Em verdade vos digo, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João Batista. Mas o menor do reino dos céus é maior do que ele. Resumindo, nenhum homem que já veio aqui nessa terra. Nenhum foi maior do que João. Dentre os nascidos de mulher, João foi o maior de todos. E essa é uma informação muito chocante para nós, muito profunda. Jesus, ele ora por toda a história da Bíblia. E ninguém superou João. Ninguém foi maior do que ele. Isso inclui Jó, o homem que sofreu muito. Nós temos o seu exemplo ali de paciência, de confiança no Senhor, mesmo em meio às suas dificuldades. Nós temos Enoque, que foi arrebatado. Deus olhou para a terra, viu Enoque e falou: esse homem é tão bom que ele não pode ficar no meio desse povo mau. Vem para cá. Enoque foi. Nós temos Noé, que preparou uma arca durante anos, colocou os animais dentro, sua família. Nós temos Abraão, o pai de todos. O pai de todos. Nós temos José. Que exemplo que era José? De homem de Deus. Moisés, o grande líder do povo de Israel, guiou o povo ali saindo da terra do Egito. Nós temos mulheres também. Ruth, um grande exemplo de fé e de confiança em Deus. Nós temos Esther, que foi usada pelo Senhor para que o povo de Deus ali fosse preservado em uma terra estranha. Nós temos Davi. Quando a gente olha no Antigo Testamento, os exemplos dos reis, tal rei não foi igual ao seu pai Davi. Tal rei começou a reinar com tantos anos e não foi igual ao rei Davi. Davi era um exemplo dos reis. A gente tem Elias, um homem de fé também, um homem, um profeta do Senhor, e muito parecido com João Batista, inclusive. Tem muita semelhança entre eles, nos jeitos de se vestir, no que comer, na sua mensagem. Ali, Elias foi arrebatado também aos céus. Nós temos Daniel, um profeta. Nós temos Isaías, Jeremias. Olha quantos homens e mulheres grandes que com certeza influenciaram no seu tempo. Cada um desses que a gente acabou de citar parece muito mais impressionante que João. Não parece muito mais? Nossa, a vida desses aí, eles foram muito maiores do que João Batista. João não teve um ministério longo, como eu falei. Ele teve um ministério de mais ou menos de 6 a 18 meses. João Batista, nós não temos relatos de milagres que ele realizou. João Batista não liderou uma nação, não liderou um povo. Ele não teve uma revelação ou visão profética. Não estava numa cidade grande. Não viveu uma vida longa. Não fez parte da vida ou ministério de Jesus. Olha só isso. Ele veio preparar o caminho de Jesus. Aí quando ele podia, aí agora sim eu vou andar com Jesus, eu vou viver o que ele vê. Não, acabou, João. Só era isso que você tinha para viver. Acabou. Não tem mais nada para você. O que você tinha para fazer, você já fez. Acabou por aqui. E essa avaliação de Jesus que nós vemos aqui, ela mostra que Deus, ele não define grandeza como eu e você definimos grandeza. Quando a gente olha para as pessoas, o que a gente vai definir? Deixa eu ver se essa pessoa é influente. Deixa eu ver se ela é grande. Ah, deixa eu ver quantos carros ela tem. Deixa eu ver quantas empresas ela tem. Deixa eu ver se ela é bonito. Se ela é bonita, se ela é inteligente. Acho que não, tal. Deus, ele vê grandeza de uma forma totalmente diferente do que a minha e do que a sua. E a avaliação de Deus no seu relacionamento com João nos confronta. Isso nos faz pensar: poxa, eu quero ser grande diante de Deus ou eu quero ser grande diante dos homens? O que você tem buscado hoje na sua vida? Pensa no seu contexto de vida. Seja lá na sua escola, na sua faculdade, no trabalho, na sua empresa. O que você quer ser? Você quer ser grande aos olhos de quem? Você quer ser conhecido pelo Brasil, pelo mundo? Ou se você for conhecido por 5 pessoas, seus 5 vizinhos lá, e eles olham para você e falam: esse aqui me ama de fato. Esse aqui é um servo do Senhor. Ser grande aos olhos de Deus é muito diferente do que ser grande aos olhos do homem. E por isso que Jesus disse que em verdade, entre os nascidos de mulher, ninguém apareceu maior do que João. E por isso que hoje, eu e você, precisamos olhar para a vida de João e pensar, poxa, quem é esse João? Eu quero conhecer mais desse João. O que ele deixou como exemplo? Por que que Jesus falou isso desse homem? Qual era o seu estilo de vida? E aí, de novo, quando a gente olha para a vida de João, ele está no deserto, se aprofundando, conhecendo mais de Deus, lendo as Escrituras. E aí, então, ele vai e anuncia aquilo que ele deveria ser, aquilo que ele deveria anunciar. E o que que Jesus considerou ser grande? O que Jesus considerou ser grande? Porque João, ele tinha uma vida que agradava ao Senhor. Ele veio para preparar o caminho daquele que é o maior de todos. Quem que é o maior de todos? É Cristo. É Jesus. Ele é o maior de todos. E aí João, ele vem com o seu ministério, quando Deus fala, vai João, chegou o seu momento. Sabe quando o meio campo cruza aquela bola perfeita assim, ó, que o atacante ele vem chapando, pum, sabe, né, PH? Deus fala para João, vai João, ó, levantei, agora vai. Aquela chapada. E João vai. E aí ele chega, começa a pregar, arrependei-vos. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E começa a pregar. E ele vai pregando. E aí em João capítulo 1, versículo 19 a 23, diz assim, ó. Este foi o testemunho de João. Quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem, quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou, eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram, quem és, pois? És tu, Elias? Ele disse, não sou. És tu, profeta? Respondeu, não. Disseram-lhe, pois, declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu, eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João sabia quem ele era. E aqui, João teve muitas oportunidades para falar, isso sou eu sou o Cristo, eu sou o profeta, me adorem, espalhem por aí que eu sou o profeta, que eu sou o Cristo. E eu estava numa agonia aqui, né, os perguntando, quem é você? Quem é você que está anunciando essa mensagem por aí? Você é o Cristo que a gente está esperando, João? Não, eu não sou o Cristo. Quem é você então? Um profeta? Então você é aquele profeta que a gente está agora? Não, não sou o profeta. Então vai, João, fala pra gente quem é você. Quem és tu, João? Diz-nos, quem é você, João? E aí parece que João estava esperando, né, esse momento. E aí ele lembra de todos aqueles anos no deserto, lendo Isaías 40, versículo 3. E ele diz, eu sou a voz do que clama no deserto. Endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. João não tinha dúvidas de quem ele era. Ele não tinha crise de identidade. Ele sabia quem ele era e para que ele veio nesse mundo. Ele teve oportunidade para ganhar fama, para ganhar status, ser reconhecido como profeta, como Cristo. Mas ele não fez isso. Pelo contrário, para João, o mais importante era o quê? Que o caminho fosse preparado. Porque aquele que vinha depois dele era muito maior do que ele. Lembra que João Batista disse? Vem aí um que é muito maior do que eu, o qual eu não sou digno de desatar as correias das suas sandálias. Importa que ele cresça e que eu diminua. Palavras de João. João, ele tinha ciência na mente e no coração dele quem ele era e o que ele tinha que fazer aqui nesse mundo. E a pergunta para mim e para você é: você sabe para que você está aqui nesse mundo hoje? Para que você vive nesse mundo? Você está aqui para quê? Para ser reconhecido pelas pessoas? Para enriquecer? Para ser famoso? Para que você está aqui nesse mundo? Para que você foi chamado por Deus? Você crê que Jesus entrou em sua vida? Você crê que o Senhor te resgatou do inferno, da morte? E agora você vive de que jeito? Ah, estou salvo, estou tranquilo, agora estou em paz aqui, agora é arrumar um trampo, estabilizar, ficar tranquilo financeiramente, esperar a aposentadoria, chegar à velhice, morrer e ir para o céu. Olha que maravilha, que bênção. Talvez aí você tenha esse pensamento hoje. Mas o que Deus quer de mim, de você, não é isso. Porque nós somos, é o que nessa terra? Peregrinos. Estamos de passeio aqui nessa... Passeio não, né? Estamos de passagem aqui nessa terra. E o Senhor quer que eu e você vivamos de uma forma que Ele nos chamou para viver. Preparando o caminho do Senhor. Para que a segunda vinda do Messias venha. E que Ele encontre a sua igreja pura, santa e sem defeito. Essa é a minha missão, essa é a sua missão. Preparar o caminho do Senhor. O que é preparar o caminho do Senhor hoje? Anunciar o Evangelho, como João Batista fazia. Discipular pessoas, como Jesus Cristo fazia. Batizar pessoas, como João fez isso. E os discípulos de Jesus também fizeram isso. Isso é preparar o caminho do Senhor. Isaías 40, 3 e 5, né, que eu citei para vocês, vamos ler ele, que fala assim: Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. Endireitai no ermo, vereda a nosso Deus. Todo vale será aterrado, e nivelados todos os montes e outeiros. O que é tortuoso será retificado, e os lugares escabrosos aplanados. A glória do Senhor se manifestará, e toda a carne verá, pois a boca do Senhor o disse. Não sei se você percebeu, mas esse versículo aqui, o 5, a glória do Senhor se manifestará, parece muito com o que a gente leu lá em João capítulo 1, que fala que Deus habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vivimos a sua glória agora como do unigênito. Ou seja, o versículo de Zé está falando, ó, preparai o caminho, João. Prepare o caminho, prega o evangelho, arrependimento, batiza pessoas, vai preparando que o Cristo está vindo. E quando ele vier, aí você sai de cena e Jesus Cristo entra em cena. E muitas vezes para nós, falta isso. Talvez a nossa vida hoje, Jesus ainda não entrou em cena. Talvez você ainda esteja em cena na sua vida. Quando Jesus chegou, João falou o quê? Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É este homem aí. Aí ele vai preso. A gente vai ver um texto daqui a pouco que fala sobre isso. João fala, os mortos, né, os cegos vêm, os coxos são curados. Então, chega. Vai, Jesus. É você agora. Talvez eu e você ainda não tenhamos feito isso. Talvez nós não colocamos Jesus em evidência nas nossas vidas. E a pergunta é, quando que nós vamos fazer isso? Quando? Quando que nós seremos os protagonistas das nossas vidas? Até quando? Até quando deixaremos de lado os nossos prazeres, as nossas vontades, e deixaremos que o Cristo reine no nosso coração? A gente está caminhando para o final e a gente tem um livro que eu quero indicar para vocês, que me baseei muito para preparar essa mensagem, e é um livro que eu tenho lido há muito tempo. Sabe aquele livro que você começa a ler, aí você chega no capítulo 4 e você fala: nossa, é tão bom que eu preciso voltar para o capítulo 1, antes de acabar. E aí você vai voltando. e vai voltando, e vai lendo. Esse livro aí, ó, Você Escolherá o Deserto, do Samuel Whitefield. Excelente livro. Muito bom livro mesmo. Se você tiver a oportunidade, compre ele e faça a leitura desse livro. E ele traz João como um protótipo, né, um tipo. E ele fala uma parte lá desse livro que fala: João era um protótipo de uma igreja global que preparará a terra para o retorno de Jesus através da sua mensagem e do seu estilo de vida. Então é chegada a hora da nossa geração, ou de alguma geração, estudar cuidadosamente a vida de João Batista. E aqui, gente, obviamente, eu acho que não precisa nem falar disso, né? Mas só para não... Não estou aqui exaltando João como se ele fosse maior que Jesus, tá? Não é isso. Mas a gente precisa olhar com carinho para a vida desse homem. A gente precisa ver o que ele deixou de lado para viver a vontade de Deus. E quando a gente olhar para a vida de João, a gente precisa ser incomodado e provocado a seguir o mesmo estilo de vida de João. E eu não estou falando para você sair comendo gafanhoto, mel, colocar uma roupa esquisita e sair andando pela rua gritando arrependei-vos. Não é isso. Mas eu estou falando do estilo de vida espiritual. A gente precisa buscar se assemelhar a João. E no fim da sua vida, quando João estava prestes a ser morto, João envia algum dos seus discípulos ali até Jesus, porque ele queria saber se de fato Jesus era aquele que ele estava esperando. Então João, ele foi lá, acusou Herodes, aí falam: prende ele, é a mulher de Herodes, a filha, né, da nova mulher lá de Herodes. Fala: eu quero a cabeça de João Batista. Eu quero que o Senhor mate ele, corte a cabeça dele e me traga num prato. E aí, não vai aparecer na tela para vocês, mas eu vou pedir para você abrir sua Bíblia em Mateus capítulo 11. Versículos de 2 a 11 nós veremos. E aqui é o finalzinho da vida de João, tá? Mateus capítulo 11, versículos de 2 a 11, que diz assim: Quando João ouviu no cárcere, ou seja, João já estava preso, falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar. Ou seja, João está preso, aí ele fica ouvindo alguma coisa. Pô, tem um tal de Jesus aí que está realizando umas obras diferentes aí. E aí João: opa, será que é ele? Será que é aquele ao qual eu vim preparando? Porque eles não se conheciam. Lembra, João cresceu onde? E Jesus, ele cresceu com os pais. Com 12 anos ele estava lá no templo, né? Dando trabalho para os pais dele. E aí ele manda, né? Quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir? Ou havemos de esperar outro? Ou seja, é você o Messias? Ou a gente tem que esperar mais alguém? É você? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos vêm, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Resumindo, avisa para João que sou eu. Avisa para João que sou eu. E isso porque lá em Isaías 40, que nós lemos hoje, é exatamente o que Jesus está expressando aqui, nesse momento. E ele está falando: chegou o momento, João. Os coxos estão sendo curados. Os cegos estão enxergando. Tem morto ressuscitando já, João. Sou eu. Eu sou o Cristo. O ministério de João estava cumprido nesse momento. Sua missão terminava ali. E ele estava feliz por isso. Porque ele sabia que a sua missão de preparar o caminho estava cumprida por ele. Então, partindo eles, passou Jesus a dizer ao povo a respeito de João: que saístes a ver no deserto? Um caniço agitado pelo vento? Sim, que saístes a ver? Um homem vestido de roupas finas? Ora, os que vestem roupas finas assistem nos palácios reais. Mas para que saístes? Para ver um profeta? Sim, eu vos digo, e muito mais que um profeta. Palavras de Jesus direcionadas sobre João Batista. Um homem que é muito mais que um profeta. E Jesus fala, o que vocês estão vendo aí, esse homem? Um caniço agitado pelo vento, ou seja, vai vento para lá, vento para cá, e ele vai se agitando para lá e para cá. Uma mensagem é falada ali, outra aqui, aí você vai no Instagram, ouve um pastor, aí você vai no outro, ouve outro pastor, aí você vai numa igreja católica, aí você depois vai lá na Adventista, e você está agitado. Você não sabe para onde você está indo, está perdido. João fala, Jesus fala, não, João não. Ele sabe o que ele está fazendo. Ele sabe para que ele veio aqui nesse mundo. Ele sabe. Porque ele é mais do que um profeta. Enquanto o noivo não estava presente, as pessoas deveriam lamentar. Nós não temos o Messias. Nós não temos o Salvador. Mas agora o noivo chegou. É tempo de alegria para aquelas pessoas. O Cristo prometido, o profeta prometido, o Messias prometido há 700 anos, chegou. Aquele que é digno de todo reconhecimento e honra, Jesus, o Rei Todo-Poderoso, aquele que é fiel e justo, aquele que é o Redentor. João é morto, mas a sua mensagem continua sendo propagada até os dias de hoje. Por isso, quando a gente vai lá para Atos, que a gente viu, os apóstolos estão pregando o quê? Uma mensagem nova? Não. Arrependei-vos e crede no Evangelho. E essa é a mensagem de hoje, irmãos. Essa é a mensagem que eu e você precisamos carregar hoje. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Quem é o Evangelho? É uma pessoa. É Jesus. Ele é o Evangelho. Nós precisamos crer em Jesus. E se você não creu em Jesus ainda hoje, você precisa se dobrar diante de Jesus. Porque ele voltará. A sua segunda vinda aqui é certa. Ele não vai mais vir para pregar o evangelho, para curar, para... Não, ele vai vir para resgatar a noiva. Quem que é a noiva dele? Aqueles que, por meio do toque do Espírito Santo, reconheceram os seus pecados, confessaram os seus pecados, se dobraram diante de Jesus. Jesus, me perdoe, eu não sou digno de andar com o Senhor. Jesus virá para salvar esses homens, para salvar a sua igreja, a sua noiva. E tem uma música muito legal que tem impactado também, assim, de alguma forma, o meu coração. A gente vai cantar ela nesse momento. O Felipe, o Caio e a Beca vão cantar para a gente. Que é uma música de um grupo chamado Drops. Um homem, né, um cantor, o Paulo Vicente, ele fez essa música. E pensa nessa música, né? Olha para a letra dessa música, baseado em tudo aquilo que a gente estudou nessa manhã. Que nos faz lembrar, pensar um pouquinho sobre a vida de João. João Batista, que gastou a vida para que Jesus fosse exaltado. Ele deixou de viver tudo o que ele poderia viver, como sacerdote, como filho de um sacerdote, para viver a vontade de Deus. E para terminar, eu queria só trazer algumas reflexões para a gente. Em primeiro lugar, escolha viver uma vida de profundidade e comunhão com Jesus. Olhando desde o seu momento em que você encontrou com Jesus até hoje, o quanto você conhece de Jesus? O quanto você se aprofundou no conhecimento de Jesus? O quanto você conhece de Jesus? E conhecer de Jesus é diferente do conhecer sobre Jesus. Talvez você saiba muita coisa sobre Jesus. Mas talvez você não conheça Jesus de fato. Escolha viver uma vida de intimidade e de conhecimento do Senhor Jesus. Viva uma vida olhando para Jesus. Ele é quem precisa ser anunciado, não você. Não é sobre você o Evangelho. Não é sobre nós. É sobre Cristo. Ele é quem precisa ser engrandecido nas nossas vidas. Ele é quem precisa aparecer para que os perdidos alcancem o Senhor. Você sabe quem você é? Sabe quem é você? Não estou falando o que você faz. Quem é você? Quem é você em Cristo? E a certeza que eu sei do que você não é, é que você não é o Cristo. Eu não sou o Cristo. Nós não somos o Cristo. Mas nós precisamos anunciar esse Jesus. O noivo virá, e ele deseja encontrar uma igreja pura, santa e sem mancha. E a pergunta é, você está preparado para a vinda do noivo? Você está preparado para as bodas do Cordeiro? Onde estaremos numa mesa grande e que Jesus estará sentado. E que nós desfrutaremos de uma grande refeição ao lado de todos aqueles que creram e que se entregaram ao Senhor Jesus. Você está preparado para a vinda do noivo? Baixe sua cabeça, nós vamos orar e agradecer a Deus por esse momento. Pai Santo, nós te agradecemos, Deus, por esse momento. Obrigado novamente pela tua palavra. Obrigado por esse grande exemplo, Pai, que é João Batista, qual nós temos na sua palavra, ao qual Jesus disse que dentre os nascidos de mulher não há nenhum homem maior do que ele, e ele é muito maior do que um profeta. Isso porque ele foi um homem que sabia quem ele era a voz que clamava no deserto e que veio para preparar o caminho do Senhor. E nós somos gratos a ti, Deus. Por essa vida, Pai, de João Batista, obrigado por esse exemplo que o Senhor nos deixou na sua palavra. E que, assim como João, Pai, nós possamos viver uma vida totalmente centrada em Jesus. Que Ele seja engrandecido, Pai. Que Jesus seja visto nas nossas vidas, Pai, como aquele que é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Aquele que é o Salvador, o Redentor. E que nós possamos nos preparar, Deus, diariamente, Pai. Buscando conhecer mais do Senhor e estar preparado para a vinda do noivo, ao qual nos levará para as bodas do Cordeiro, Pai, ao qual estaremos assentados diante do Senhor, desfrutando da presença de Jesus Cristo, que é o nosso Senhor e Salvador, Deus. E nós te louvamos, te agradecemos, em nome dele, Pai, o nosso Salvador. Amém.